Nossa.
Bom dia. Peço a atenção de todos para darmos início às atividades de hoje. A BMS sente-se honrada em receber representantes do Ministério da Educação, mantenedores, dirigentes, professores e demais convidados para a realização do seminário PROIES, Novas Perspectivas para o Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior. Tendo em vista a importância do programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento das instituições de ensino superior, o PROIES, instituído pela Lei 12.688, de 18 de julho de 2012, sancionado pela presidente Dilma Rousseff, a BMS realiza em parceria com o MEC este seminário, que tem como propósito explicar os objetivos do programa, bem como as condições e vantagens de adesão por parte das instituições. Convidamos para compor a mesa e coordenar os trabalhos o professor Gabriel Mário Rodrigues, presidente da BMS. Convidamos também... Convidamos também Jorge Rodrigo Araújo Messias, secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação. José Roberto Kovac, consultor jurídico da BMS e sócio da Kovac Sociedade de Advogados. Kildari Araújo Meira, sócio da Kovac Sociedade de Advogados. O secretário executivo do Ministério da Educação, José Henrique Paim Fernandes, acaba de nos informar que, em razão de chamado do Ministério da Educação para tratar de questões referentes à greve nas instituições federais, não poderá estar conosco durante toda a manhã. Informou-nos, porém, que sente-se honrado com o convite da BMS e que fará um esforço em passar aqui antes do término do seminário. As exposições serão feitas no primeiro bloco, com 20 minutos de apresentação para cada palestrante. Após um intervalo de 10 minutos para coffee break, retornaremos os trabalhos com um debate para esclarecimento de dúvidas. Lembramos que nosso seminário é transmitido ao vivo pela internet e solicitamos a gentileza de que as perguntas sejam encaminhadas apenas por escrito. Os participantes deverão utilizar as fichas contidas dentro das pastas para encaminhar as questões. Os formulários podem ser entregues à nossa equipe. Ao agradecer a participação de todos, convido para fazer uso da palavra o professor Gabriel.
Bom dia para todos. Satisfação imensa de tê-los aqui. E, da mesma forma, uma satisfação ainda maior da presença do secretário de Regulação e Supervisão e Educação Superior do MEC, do professor Jorge Rodrigues Araújo Messias. Identicamente, o nosso consultor jurídico, Dr. José Roberto Kovac, e o Kildari, Dr. Kildari Araújo Meira. A apresentadora já falou sobre os objetivos deste seminário. Então, eu passo já a palavra ao professor Messias para que ele possa expor as ideias que estão por detrás e qual o objetivo de tudo isso que está sendo feito agora. E antes, eu gostaria também de registrar a presença do nosso eterno deputado João Matos, né, que foi um daqueles que também batalhou para que isso acontecesse. Doutor Messias.
Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer
a oportunidade de dialogar com as senhoras e com os senhores neste dia sobre a importância do programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento das instituições de educação superior. Agradecer aqui na pessoa do professor Gabriel o convite, né, todos os dirigentes, a relação do Ministério da Educação com as entidades mantenedoras de educação superior, ela tem estado cada vez mais estreita. Temos atuado em conjunto em várias demandas do setor, dentro de um ambiente construtivo, de diálogo, e a sanção pela nossa presidenta Dilma Rousseff do programa demonstra bem essa união de propósitos que tem ocorrido entre as entidades mantenedoras e o Ministério da Educação, porque é importante registrar que o programa ele teve início com uma demanda específica do setor. A BMS, desde o primeiro momento, encaminhou essa questão para o Ministério da Educação, e nós, em conjunto, há algum tempo já vimos estudando essas medidas, e culminou com a aprovação do programa pelo Congresso Nacional e a sanção da lei pela Presidenta da República. Então, eu posso colocar que o programa, ele em grande medida, reflete uma parte dos anseios, uma parte das preocupações que o setor apresentou para o Ministério da Educação. Buscamos, evidentemente, na medida do possível, na medida do que o Ministério da Educação e o governo, porque houve uma discussão muito difícil, uma discussão muito longa com o Ministério da Fazenda, já que esse programa de reestruturação ele envolve necessariamente a parte tributária, a parte fiscal dessas instituições, de modo que não poderíamos tê-lo concebido sem o apoio do Ministério da Fazenda. É bom que se registre essas considerações aqui também. E o programa, ele reflete esse esforço, o programa, ele reflete uma construção coletiva que teve no Ministério da Educação, nas entidades mantenedoras, no Ministério da Fazenda, no Congresso Nacional. Foi importantíssima a participação, o apoio, a iniciativa do Congresso Nacional para que o programa hoje seja claramente uma realidade, uma conquista, concebido como uma conquista para o setor. Então, estou aqui a convite da BMS para, no primeiro momento, esclarecer o que o MEC entende como pontos relevantes do programa, e em seguida contribuir no esclarecimento pontuais de dúvidas que forem surgindo ao longo das apresentações, das falas aqui minha e dos meus colegas que me sucederão. Bom, como eu falei, o programa ele vem no momento de demanda do setor de educação. Muito fomentado, muito colocado na perspectiva de que várias instituições que aderiram ao ProUni, elas não possuíam certidão negativa de débito. Bom, a lei que instituiu o ProUni, ela coloca claramente como necessidade de adesão ao programa a certidão negativa de débitos tributários para com a Receita Federal, né? Os débitos tributários federais, que envolvem os débitos administrados pela Receita Federal e os débitos administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que são os débitos já inscritos em dívida ativa. Ao longo dos últimos 4 anos, salvo engano, em face do grande número de instituições de ensino superior que possuíam o ProUni, que fizeram adesão ao ProUni e não apresentavam certidão negativa de débito, o governo encaminhou para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional encampou a proposta do governo, uma prorrogação dessa exigência. No ano passado, no ano de 2011, houve uma última prorrogação até 31 de dezembro de 2011. E o governo, por uma decisão da presidenta, entendeu que não seria mais é oportuno uma nova prorrogação. Que a questão, ela mereceria uma solução sistêmica, uma solução estruturante. E não simplesmente uma solução pontual que procrastinasse uma medida saneadora dessas instituições de ensino superior. Então, nesse contexto, as entidades mantenedoras aqui representadas pelas suas entidades e o Ministério da Educação iniciou um diálogo, uma construção de um programa com essa característica, qual seja, uma ação saneadora, uma ação estruturante, que no médio e longo prazo buscasse um resgate do equilíbrio econômico financeiro dessas instituições. E que a política de prorrogação da CND, ela não fosse mais algo a ser temido, a ser colocado praticamente como no calendário oficial de demanda do setor. Então o governo entendeu como uma demanda legítima, como algo extremamente impactante dentro de um programa de expansão sustentável da educação superior. É importante também que se diga que o programa está em linha com uma política de governo, qual seja, uma política de expansão sustentável da educação superior. Nós temos como Ministério da Educação clareza de uma demanda no médio e longo prazo colocado pelo Plano Nacional de Educação. Temos aí um desafio conjunto, que é MEC e instituições de ensino superior, de alcançar uma taxa líquida de matrícula na educação superior de 33%. E isso significa um grande esforço, de modo que nós não poderíamos conceber uma expansão dessa magnitude sem o apoio, sem a participação dos atuais participantes do sistema. Então, nesse sentido que nós encampamos a demanda e encaminhamos dentro do governo e dentro do Congresso Nacional. E, enfim, chegamos ao PROIES. Aqui passa. Bom, esse cenário, ele representa uma simulação ainda não atual, é uma simulação antiga, mas que demonstra já um cenário extremamente preocupante. Fizemos um levantamento a partir da demanda colocada do ProUni e de em torno de 1.100 instituições de ensino superior que haviam feito adesão ao ProUni no último corte, 52% apresentavam débitos para com a Receita Federal. Desse sentido, por não quitarem seus débitos para com a Receita, não possuíam certidão negativa de débitos. Ou seja, elas estariam impedidas de aderir novamente ao programa, ao ProUni. Bom, nesse sentido, em 31/12/2011, esse conjunto de instituições com débitos para com a Receita Federal, que no total daria 678 instituições, numa dívida de R$ 17.864.626.492.000, 225 apresentavam uma situação fiscal de débitos acima de R$ 2.800 e 453 abaixo de R$ 2.800. Bom, iniciamos a discussão dentro do governo e com as entidades a partir desse patamar. Evidentemente que, como os senhores perceberam, o que prevaleceu ao fim e ao cabo no programa foi um corte de R$ 1.500 de dívida média por matrícula. A lei fixou um critério absolutamente objetivo para qualificar ou para enquadrar uma situação de difícil quadro econômico, que é o endividamento médio por matrícula. O artigo, o artigo 4º, parágrafo único, trouxe: considera-se em estado de grave situação econômico-financeira a mantenedora de IES que, em 31 de maio de 2012, apresentava montante de dívidas tributárias federais vencidas que, dividido pelo número total de matrículas, resulte em valor igual ou superior a R$ 1.500. observadas as seguintes regras. O montante de dívidas tributárias federais vencidas engloba as inscritas ou não em dívida ativa da União, as ajuizadas ou não e as com exigibilidade suspensa ou não em 31 de maio de 2012. Inciso segundo, o número de matrículas total da mantenedora corresponderá ao número de alunos matriculados nas IEs vinculadas à mantenedora, de acordo com os dados disponíveis do Censo da Educação Superior em 31 de maio de 2012. Ou seja, nós estamos falando do Censo de 2010, porque não, até o momento, não, e até 31 de maio de 2012, não tínhamos ainda o Censo de 2011. A previsão até que ele saia ainda nesse mês de agosto. Estamos junto com o INEP trabalhando para antecipar a divulgação do censo. Mas, objetivamente, estamos trabalhando aqui para fins de programa com dados de 2010. Agora, percebam que o que nós estamos trabalhando aqui não é a mantida, é o CNPJ da mantenedora. Então, vai englobar todas as dívidas administradas pela Receita e pela PGFN. Dívidas vencidas. Dívidas vencidas. Até quando? 31 de maio de 2012. Então foi feito um corte, 31 de maio de 2012. Todas as dívidas tributárias, tributárias, previdenciárias e inscritas em dívida ativa da União, ajuizadas ou não, com exigibilidade suspensa ou não. E aqui é importante, tá? Existe uma regra pontual no programa que permite a portabilidade. Ou seja, se as instituições de ensino superior já possuíam a adesão a algum outro programa, algum programa de refinanciamento fiscal, porque eu quero deixar claro que esse programa ele não é um programa de refinanciamento fiscal, ele possui outras missões que não uma característica própria de um programa de refinanciamento fiscal, essa instituição ela pode portar o débito inscrito nesse programa de refinanciamento fiscal para o PROIES e recalcular a sua dívida e a sua forma de pagamento a partir dos critérios estabelecidos pelo PROIES. Eu queria chamar a atenção para um aspecto importante. Desse total de 678 instituições, nós estamos aqui falando de um número de matrículas em torno de 1 milhão e 300 mil matrículas. Isso significa quase mais de, em torno de 20% do total de matrículas ativas no ensino superior. Ora, nós temos com clareza, e o Ministério da Educação tem tido essa preocupação, de colocar como um princípio a continuidade do serviço educacional. Ou seja, é nosso interesse, sim, que as instituições de educação superior elas continuem prestando um serviço educacional. A aplicação de uma pena capital de descredenciamento ou a saída de uma instituição de educação superior por um pedido de descredenciamento voluntário para o Ministério da Educação é algo sensível, porque nós estamos falando de uma redução do número de vagas. Diante de um cenário extremamente preocupante de aumento de matrículas ativas, de aumento de matrícula, da taxa líquida e bruta de matrícula, nos impactaria sobremaneira. Então, o programa também vem ao encontro dessa necessidade, da necessidade de expansão da educação superior. Bom, objetivos do programa, reestruturar a saúde financeira das mantenedoras das IEs. Percebam que nós estamos falando aqui do CNPJ das mantenedoras. Então, a partir da mantenedora, nós vamos englobar o conjunto de mantidas, né? Bom, algumas perguntas surgem, eu já coloco como antecipação. Bom, eventualmente a mantenedora possui um hospital, possui um outro negócio. Bom, essa questão ela não está sendo colocada. A nossa preocupação é o CNPJ da mantenedora. Claramente, o método de ingresso, a forma de cálculo para o ingresso no programa é R$ 1.500 de dívida média por matrícula. Dívida média por aluno. Então, censo 2010, valor total da dívida em 31 de maio de 2012. É um cálculo simples e objetivo. Recuperar créditos tributários da União. A avaliação feita pela Fazenda Nacional é que aqueles 17,8 bilhões de reais eram créditos de dificílima recuperação. Estávamos falando de um crédito tributário já em cobrança pela Fazenda Nacional, a maior parte sem garantia, ou seja, a maior parte com insucesso nas execuções, e que o próprio Estado entendia como de difícil recuperação. Bom, ampliar a oferta de bolsas integrais nas IEs aderentes. Dentro da construção do programa, várias fórmulas foram discutidas. E o Ministério da Educação, ele entendeu que o programa, ele teria uma maior sustentabilidade se passássemos a trabalhar com bolsas integrais. Então, é por isso que no programa, a partir do momento em que a instituição de ensino superior adere ao programa, o ProUni, ela também vai ser obrigada a aderir, mas com oferta de bolsas integrais. Ou seja, ela não vai poder oferecer no âmbito do ProUni mais bolsas parciais. Nós só estamos falando aqui, agora, de bolsas integrais. E serão bolsas integrais tanto na oferta das bolsas ProIES, quanto na oferta de bolsas ProUni, a oferta de bolsa ProUni tradicional. Esse último aspecto aqui, ele é um aspecto importante e eu gostaria de frisar. Melhorar a gestão das IEs para o alcance da sustentabilidade financeira. Bom, quando nós trabalhamos a concepção do programa, reconhecemos claramente que essas instituições que apresentavam um quadro fiscal dessa magnitude, elas não possuíam o requisito de autofinanciamento, que é um requisito dos sinais, o requisito da sustentabilidade, que é um requisito da própria LDB. Então, no programa, um dos objetivos do programa é demonstração do alcance da capacidade de autofinanciamento ao longo do PROIES. Ou seja, a instituição que adere ao PROIES, ela vai ter que demonstrar que a partir da adesão ao programa, ela vai conseguir resgatar a sua condição de sustentabilidade financeira. Isso significa que a gente já parte do pressuposto que ela inicia o programa sem ter esse requisito, sem ter essa condição preenchida. Mas ela deve demonstrar ao longo do programa que ela vai conseguir se performar, ou seja, que ela vai conseguir alcançar um nível, um patamar de sustentabilidade financeira. Para isso, a lei autoriza, e nós vamos regulamentar, percebam que em várias passagens da legislação, há uma remissão expressa de regulamentação da matéria por parte do Ministério da Educação. Artigo 3º, inciso 2º, a qualidade de ensino nos termos estabelecidos pelo Ministério da Educação. Aqui nós podemos iniciar essa discussão colocando claramente os indicadores e os insumos que nós já possuímos. Evidentemente que podemos e vamos evoluir, mas em relação a esse ponto não há um maior sobressalto. Agora, em outros aspectos, como artigo 8º, inciso 3º, demonstração periódica da capacidade de autofinanciamento e da melhoria da gestão da IES, considerando a sustentabilidade do uso da prerrogativa disposta no artigo 13º, nos termos estabelecidos pelo MEC. Então, é um outro ponto que faz remissão a uma regulamentação por parte do Ministério da Educação. Nesse aspecto, eu quero chamar a atenção que nós estamos falando de uma ação clara do Estado. Qual é essa ação? A indução, por parte do Ministério da Educação, da melhoria da gestão. Talvez aí falamos de um novo modelo de negócio. Evidentemente, porque nós não temos interesse de que esse cenário ele volte a ocorrer. O PROIES, ele foi colocado como um ponto de corte. Tanto é que nós falamos, não é um refis. O refis é algo padrão, tradicional, e que é colocado de forma acessível a qualquer outro, a qualquer pessoa jurídica que preencha os requisitos, de qualquer setor. O PROIES possui duas características fundamentais de benefício para uma instituição de ensino superior. Primeiro, imediatamente, eu tenho a concessão da moratória, que é um benefício que não se vê, não se verifica em um programa tradicional de refinanciamento fiscal. E o segundo, talvez o mais importante deles, é a possibilidade de pagar, de adimplir uma parte do débito tributário com bolsas. Ou seja, a instituição, dentro de uma programação de vagas que ela vai fazer, que ela deve verificar antes de aderir ao programa, ela poderá adimplir até 90% da prestação mensal que será verificada a partir da adesão do programa com bolsas integrais que ela irá ofertar. Por conta do esgotamento do meu tempo, eu acho que nós vamos ter a oportunidade de continuar a discussão. Eu gostaria só de chamar a atenção para um último slide aqui, que ele é emblemático de como esse programa foi concebido. Tá? Na simulação que nós fizemos, nós, Ministério da Educação e Fazenda, nós discutimos a sustentabilidade desse programa. Em que sentido? É um programa que ele tem que dar certo. É um programa que ele foi colocado para ser viável. Ou seja, não fizemos um programa para que a instituição ela adira ao programa, tenha moratória, e daqui a um ano e meio, dois, ela vai estar novamente batendo a porta do MEC, da Fazenda, pedindo outro programa. Então, percebam que o fluxo financeiro de desembolso, ele está acoplado a um fluxo ele está performado a um fluxo de ocupação de bolsa, levando em consideração um cenário extremamente conservador. Então, no segundo ano do programa, considerando que o primeiro é zero, que é a possibilidade que a instituição tem de gozar da moratória, ou seja, não adimplir nada e não ofertar nenhuma bolsa, a gente está estimando o pagamento de 1,25% do total do débito de prestação. Ou seja, é um programa crescente, em que a oferta de bolsas, ela será crescente, o que vai permitir um carregamento menor por parte dessas instituições de ensino superior. Somente no meio do programa é que as instituições vão atingir um pico de oferta de bolsas. Então, eu estou falando claramente que nos primeiros anos do programa, ela vai ter condições claras de utilizar uma folga de caixa para investir na melhoria da condição de oferta dos cursos e na sua expansão. Então, e é um programa que finda dentro também de uma performance de oferta de bolsas. Ou seja, a partir do momento do pico, você vai descarregando com as bolsas sendo encerradas e não havendo mais oferta de bolsas. Então, ao longo dos 16 anos do programa, um de moratória e 15 de pagamento, nós entendemos e fizemos várias simulações com a Fazenda que é algo absolutamente possível de ser feito por todas as instituições que têm condição objetiva de aderir ao programa. Então, eu me coloco à disposição para continuar nesse debate. Né?